Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Você está a um passo da alta performance na venda de lançamentos imobiliários. Descubra as estratégias que transformarão seus resultados no novo treinamento Gestão de Vendas Lançamentos da Cúpula, em parceria exclusiva com Sérgio Langer. Aprenda diretamente com os líderes dos maiores lançamentos imobiliários do Brasil e leve suas vendas a um novo patamar. Veja mais informações e inscreva-se agora através do site www.gestãodevendaslançamentos.com.br. As vagas são limitadas.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Robson Stalin, corretor de imóveis, dono de imobiliária, empresário do mercado imobiliário.
Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Graças a Deus, né, Sérgio?
Seja muito bem-vindo, Robinho.
Pô, meu irmão, agora sim, agora chamou de Robinho, já fico mais à vontade aqui.
Senhor Robson Stalin.
Pois é, rapaz. Pô, muito obrigado pelo carinho. Tava comentando agora aqui, fazendo um story aqui antes da gente comentar. A gente conversa muito, tá sempre. São bastidores que a gente troca muito, né? Network existe muito. Hoje também, né? Thiaguinho, Aldemar. Então, tudo isso que a gente envolve, que são nossos amigos, nossos parceiros. E vamos lá. Vamos bater um
Vamos
papo aqui
contar.
para servir de insight
Com
para
certeza.
essa galera toda.
Muito bom. Você que está no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Já fez plantão com o Robson Stalin na época de Lopes? Ele vai contar sua trajetória. Você lembra daqueles ternos que ele usava? Depois a gente vai resgatar uma imagem aí. Hoje de manhã eu estava numa reunião e a incorporadora falou: pô, eu lembro do Robson, na época da Lopes. Daqui a pouco eu falo quem é.
Olha,
Falei que ia
isso aí
gravar
não
com
tinha
você.
falado que
Falei que
não.
eu ia gravar com você. Pô, eu lembro do Robson. E você que está no YouTube, então deixa seu comentário. Lembra do Robson? Você que está no Spotify também, deixa sua avaliação para a gente, super importante, toda semana um conteúdo novo. E deixar um abraço para todo o pessoal da Plano e Plano, lá, a galera o Everton, toda a galera da Plano. Um grande abraço aí e obrigado aí pelo apoio e toda a força que você dá para o nosso projeto. Robinho, essa incorporadora falou: pô, eu lembro do Robson aqui nos projetos. Ele trabalhou na Biara. Eu falei: não, ele trabalhou na Lopes. Ah, é verdade, trabalhou na Lopes,
E na
tá?
Plano e Plano, cara, teve uma história que teve a 3i. A gente vai chegar na história de 3i, mas fazendo um adendo, teve a 3i Pop, que a
Sim.
gente montou um projeto
O Bidarra, ele
popular com o
falou aqui, ele
Bidarra.
falou aqui, a gente gravou aqui com
E,
ele.
cara, foi a única empresa que a gente fechou com dor no coração, porque não é que ela deu errado, ela deu foi certo demais.
Demais.
Então a gente vendia mais do que a gente conseguia dar conta. Olha que doideira. E a Plano e Plano foi uma
Das marcas aí.
das marcas que a gente teve lá dentro. Mas vamos
Então,
do
bom,
começo.
vamos do começo agora. Você começa na Lopes, na imobiliária?
Eu começo falido, né?
Mas
Diferente.
quem não entrou no mercado imobiliário atrás de um
Rapaz,
sonho?
é verdade. E teve duas coisas que eu acho que é muito bacana, Sérgio, para a gente falar. Eu sou formado em comunicação social com ênfase em publicidade.
Você nasceu onde?
Eu nasci em São Gonçalo.
São Gonçalo.
É. O pessoal fala que eu nasci no Rio. Eu falo: não, o Rio é muito chique. Eu sou de São Gonçalo, eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, com pais abençoadíssimos que me deram valores lindos. E eu acho que isso é importante porque, cara, você chega onde você quiser. Esse papo hoje que a gente acaba falando: ah, não, mas eu não tive chance. Oportunidade, você que galga, né? Então, isso daí foi uma coisa muito legal na minha trajetória. Eu nunca duvidei que eu seria um homem milionário. Ponto. Só que, durante a vida, para acelerar o frame, me chego ali em 2013.
Mas você estava falando que você é formado, hein? Aí eu te cortei.
Sou formado em comunicação social.
Comunicação.
E eu chego em 2013 falido.
2003.
13.
13.
Eu me formei, fui modelo, tive minha passagem por moda. Pô, né, tive uma experiência muito boa, tive experiência na época de faculdade, estudei a comunicação social. E eu queria montar uma agência, eu sempre fui empreendedor. Sempre fui metido a fazer negócio, né? Então, assim, eu vou empreender. E eu montei uma agência, a agência não deu certo. Depois de 2 anos eu fali porque eu não fiz um plano de negócio, não tinha business plan, não sabia como fazer fundo de reserva, quebrei. Tive marca de roupa em Moema, aí quebrei também. Então eu estava devendo a agência de publicidade do dinheiro emprestado e estava devendo a marca de roupa. E um amigo meu me chamou para entrar como corretor de imóvel na Lopes.
E você já morava em São Paulo?
Já.
Você veio para São Paulo com quantos anos?
Rapaz, eu vim várias vezes para São Paulo, porque como modelo, eu vinha para São Paulo fazer os direct book. Então,
mas morar em São Paulo?
Ah, eu já estou agora aos 17 anos em São Paulo.
Tá.
Casei com a paulista.
Já virou...
Minha filhinha é paulista, né? É. Então eu sou o carioca mais paulistano que tem. E ali, cara, naquele momento, Lopes é uma bênção, assim. Eu acho que foi uma grande faculdade para mim, tem um carinho gigante pela empresa. E naquela época que eu entrei ali, imagina, você chega na frente da Lopes, só aqueles carrões.
Continua assim, eu fui lá ontem.
Maravilhoso. Todo mundo ali parado e tal. Falei, cara, eu tô quebrado. Eu não tinha dinheiro pra comprar o terno. A camisa meu sogro me deu, gravata eu tinha uma. E aquela história que a gente já sabe, a gente conhece, que é uma realidade de quem tá começando. Então, se você tá começando, tenta esconder isso não. Besteira. Eu acho que a gente tem que assumir onde a gente tá e saber aonde a gente quer chegar. De fato, isso. E eu tive ali alguns, pô, Zidane abrindo as portas na época da Lopes como diretor.
Mas um amigo seu te levou pra lá?
É, o Gustavo Blanco, que né, ele sempre, já tava no mercado.
Ah.
E quando o Hugo comentou do mercado imobiliário, eu falei assim, cara, quanto que ganha? Ele falou assim, rapaz, se você... O cara que tá quebrado, ele quer saber quanto você vai ganhar. Aí ele falou assim, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você vender um apartamento aqui, eu te pago 2%. E eu acostumado com 0, ponto, vírgula, nada do mercado de varejo de roupa. Eu falei, calma aí. Se eu vender 1 milhão, você me paga vintão? Ele falou, é isso. Eu falei, tô dentro. Sou vendedor, tô dentro. E aí, naquele momento que eu fui, cara, eu cheguei na Lopes, era muita gente.
2013.
Era muita gente. Só que os carrões e tal, entrei aquela galera com aqueles ternos maravilhosos, as camisas sob medida, né? E tal. Eu falei, eu quero isso pra mim. E ali começou a magia. Eu não tive uma história triste pra te contar. Porque assim, eu trabalhei 30 dias full time e eu fiz a minha primeira venda. Minha primeira venda foi no Gelberrini com o Carmona.
Qual incorporadora? Gelberrini?
Gelberrini era da Bolsa.
Bolsa de Imóveis.
Da Bolsa de Imóveis. Eu fiz o primeiro com Carmona e o segundo com a Michelle. Também os dois foram super bem sucedidos na carreira de Lopes ali. Então, assim, eu passei aquele primeiro estágio. Acho que o fato de ter vendido com 30 dias, fazia ponto de captação, fazia ligações, todo o trabalho que todos os meninos fazem, né? Hoje a gente fala muito de digital, mas aquilo ali funcionava.
Trabalho raiz.
É. Tomava um xingo também.
Arregaçar a manga e trabalhar.
Tomava um xingo. Mas ligava.
Ligava.
Tinha que ligar, ia pra rua.
Não tinha vergonha.
Zero. Mas você falou um negócio, Sérgio. Quando você tá quebrado, você não tem vergonha. Não tem vergonha. Vergonha é quando você, cara, você tá... acho que na merda e... Porra, eu tenho direito, tá, gente? De falar porque eu sou carioca, eu posso falar merda. E vai ser palavrões também aqui, tá? Fica tranquilo. Então, assim, eu acho que quando você tá naquele momento em baixa e você não quer assumir, e aí você vira uma fantasia. Então, assim, eu estava ali, não tinha vergonha, não tive vergonha. Dentro, você me fez recordar, assim, às vezes eu tinha uma certa vergonha de falar pros meus amigos que eu tava como corretor.
Mas você não tinha vergonha de ir atrás de cliente, não, prospectar?
Não, zero.
Zero.
Nunca tive.
E você comentou do Zidane, que te ajudou. Quem que foi seu gerente, seu diretor? Que...
Pô, meu gerente foi o falecido Kawasaki. O Kawa faleceu, deve ter uns 2 anos. O Kawa era um japonês espetacular do nosso mercado imobiliário. Todo mundo... Impossível quem não conheceu, não amar o Kawasaki.
Te ajudou?
Muito. Ele, o Moreno, o Zidane. Moreno hoje como diretor da Mitre. O Zidane, né?
Calas.
Pô, um trabalho incrível na Calas.
Deixa eu trazer ele aqui, tem muita história, Zidane.
Cara, ele tem um podcast meu e do Zidane também maravilhoso. Traz que eu vou querer ouvir, porque ele é uma enciclopédia de histórias.
Tem muita bagagem.
E ele falava, meu irmão, você é um avião. Ah, detalhe, o Zidane me deu. Abriu portas como corretor, me deu a minha primeira promoção como coordenador. E de Miami ele me ligou e falou assim, Stalin. Ó, você vai assumir amanhã a superintendência. Eu falei, não vou. Ele falou, vai, você tá preparado. Amanhã você vira superintendente. Eu tremia. ele vai te contar isso. Então, cara, foi um cara que acreditou em mim antes mesmo de eu conseguir ver esse potencial na minha carreira.
Agora, você fez a primeira venda com 30 dias.
30.
E você lembra da comissão que você ganhou? O que você fez com esse dinheiro?
Lógico, eu ganhei 15 mil reais.
O que você fez?
Eu vim... Ah, tem um detalhe.
Gastou tudo?
Não, foi não. Gastei não. Gastei não. Pior que não, cara. Eu vou contar. Teve um detalhe. Corretores, preste atenção nisso. Eu trabalhava no plantão do Habitat, do grupo Uni e Stan, no Brooklyn.
Sim, sim, sim.
Quando eu entrei, que eu olhei ali rapidamente, eu falei, isso aqui é uma agência de publicidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter todo o portfólio bem mapeado. Eu vou focar. Eu foquei no bairro do Brooklyn. Então, eu tinha tudo que era lançamento, que era o forte, o core business da Lopes. Então, eu tinha tudo de lançamento. Eu tinha tudo em construção. E eu tinha tudo recém entregue. Então, eu tinha numa pasta da Calunga, assim, eu tinha tudo impresso. Espelho de venda, tal, não sei o que. Era meu press kit. Era o que eu trabalhava. Naquele momento, eu ia pro plantão do Habitat. O Xavier lá, coordena e tal. Cara, eu sabia tudo. E nisso, eu fui pro ponto de captação de manhã. Deixei meu crachazinho, tirei número bom. Voltei, eu tava na vez. Falei, é hoje. Caixa.
O que era um número bom há 10 anos atrás?
Até 10 era até caixa. 10. Atendia. Ah. Hoje em dia, até 2. Mas vamos lá. E aí, nisso, eu tô ali. Tal, entrou... Stalin, atendimento, vez. Falei, nossa, é hoje, Deus me abençoa, vai dar certo. Fui. Aí nisso que eu chego, entra uma mulher, fala, olha só, pra mim esse plantão nem existiria, tá? Esse plantão, não gosto disso aqui que tá acontecendo, tá acabando com o bairro, eu não quero saber de nada. Trouxe um cartão porque minha amiga quer ser atendida, tá? Toma aqui um corretor e tchau. Já tá de sacanagem. Eu nunca tiro número bom. Quando eu tiro, vem... Falei, não é possível. Falei, tá bom. Botei na carteira. Maria Ângela. Botei na carteira. Deixei lá. Nisso. Chegando perto do lançamento, não tinha cliente. Não tinha nenhum.
Lembrou da Maria Ângela?
Eu tô tirando os cartões da carteira. Cartão pra caraca. Maria Ângela. Falei, mas se aquela pessoa que entrou já era meio diferente, imagina como é que Maria Ângela... Falei, vai ser pior. Falei... Vou ligar.
Vou ligar.
Liguei, atendi. Ah, não, lógico, podemos fazer uma reunião. Estou em São Paulo para comprar. Moro nos Estados Unidos e tudo e tal. Falei, qual que é o seu endereço? Ah, eu moro aqui perto da rua Oscar Freire, na rua tal. Falei, opa, endereço é legal. Peguei minha parte da Calunga, fui lá, mostrei um por um. Eu tinha um Peugeotzinho 206 cinza velho queimado. O teto eu botei um plotter preto, porque o teto estava queimado de sol. E eu deixei tão limpo esse Peugeot nesse dia pra levá-la nas visitas e rezar pro Peugeot não parar. Quem fez plantão comigo sabe. Meu Peugeot parava. Então, nisso que eu fui levando, ela chegou na frente do Gelberrini, na ponte estaiada, eu com um papel da Calunga assim, o panfleto aberto, ela falou assim, Stalin, é esse aqui. Acabou a nossa busca. Você encontrou o que eu quero. Beleza, voltamos pra casa dela. Inocente de tudo, eu peguei o cheque de R$1 milhão sem cruzar e levei esse cheque pra Lopes. Foi assim que ela me pagou. Eu não sabia. Falei, vendi. E levei pro Kawasaki. Falei, Cava, minha primeira venda. Ele, filho, você trouxe um cheque desse na mão? Não, calma, peraí. Foi assim a minha primeira venda e marcou muito. Uma pessoa que eu falo até hoje, falo com o secretário dela em Nova York até hoje. É um amor de pessoa. E ali
comprou mais com você, não?
Indicou bastante.
Indicou
bastante. Ali era só uma compra, os ativos deles não são do Brasil. Né? E aí veio várias outras bênçãos também. Primeiro ano, acho que foram 18.
18 vendas.
18 vendas.
E aí você comentou de coordenador, superintendente. Qual que foi sua ascensão na Lopes?
Cara, eu sempre fui um cara muito disciplinado. E eu acho que isso transparecia. Então, às vezes, a gente não precisa ter a melhor marca. Usar a melhor marca, coisas de marca e tal. Mas estar bem trajado é muito importante, né? Então, assim, eu sempre fui muito bem vestido, meu dress code sempre foi impecável, meu estudo e disciplina do produto, nichado. Eu era muito especialista ali daquele bairro, né, que me deu muita coisa. E eu acho que isso o pessoal foi vendo. Foi vendo o talento, foi vendo o formato. Primeira venda que eu ganhei os 15 mil, eu comprei um iPad. Eu comprei um terno.
Eu não tinha mais a pasta da Calunga, era um iPad.
É por isso que eu tinha...
digitalizou.
Eu digitalizei. Porque eu falei assim, se eu gosto de fazer isso, o que, que eu fiz? O iPad me deu a possibilidade, que depois eu até vendi na Porta do Coco Bambu pro seu Zélio no iPad, que era um ponto de captação que ninguém queria fazer, que era sexta-feira, 9 horas da noite. E eu fazia o ponto de captação de sexta-feira. E foi o iPad que na porta, o seu Zélio pegou esse iPad, foi almoçar. Sérgio, ele pegou meu iPad e foi almoçar, jantar. Sérgio, acabou meu trabalho. Porque e o medo do seu Zélio levar meu iPad embora? E eu encontrei seu Zélio esses dias no Samachê. Lembrou de mim e tudo. Cara, comprou pra duas filhas. Né? E fiz uma pasta, vendi dois Habitat 2.
E devolveu o iPad.
Devolveu. Graças a Deus, que eu suei a noite toda por causa daquele iPad. Então, cara, assim, eu acho que tudo isso... Você ganhou um dinheiro? Calma. Tenta pelo menos deixar uns 2 meses, 3 meses de economia. Eu acho que isso vinha muito forte a imagem do meu pai, sabe, falando essas coisas assim. Fala, filho, não se trata quanto você ganha, é quanto você tá gastando. Pô, guarda o dinheirinho, sabe, deixa uns 2, 3 meses de fôlego e vai deixando. Isso fez muito sentido. Aí fui fazendo.
E a questão de fazer carreira na imobiliária? Porque normalmente, numa grande lançadora, numa grande imobiliária, o corretor pode passar para coordenador, superintendente, gerente, diretor. Qual que foi sua subida dentro da Lopes?
Quando eu entrei na Lopes e comecei a vender, comecei a ganhar dinheiro, o segundo ano foi muito bom. Eu lembro que não só o vestimento, tudo ali, as economias, e eu pude proporcionar alguns sonhos. Tipo, reformar meu apartamento. Comprar um presente pra minha esposa.
Trocar o Peugeotzinho, não?
Troquei. Eu troquei porque ele parava. Mas troquei o Peugeotzinho. E a Kátia, minha esposa, sempre falava assim, cara, você vai ser o novo Silvio Santos. Desde a época da empresa falida e tal, não, você é o novo Silvio Santos. Falei esse dia até no podcast do Tagawa sobre isso também. E, cara, eu acho que quando você tem uma parceira do seu lado que confia em você, amigos que confiam em você, isso não tem preço, Sérgio. Isso pra mim foi um combustível que hoje, quando eu olho, às vezes, em casa, que estão todos meus amigos comigo, até hoje, eu falo, cara, vocês são a maior benção.
E o...
Que a gente tem.
Você fica quantos anos na Lopes?
Eu fiquei 6 anos.
Seis anos.
Eu nunca fui de outra empresa. Eu fui 6 anos da Lopes.
6 anos Lopes.
E 6 anos com a 3i. E quando eu fui coordena pra poder te relatar, eu fui uma performance muito boa e depois eu fiquei um período no limbo, que é o período que você tá ali tirando seu cresce, né? Definitivo. E não pode fazer plantão. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vai ser uma fase difícil e tal, só que eu sou muito bom de produto. Aí me falou, não, cara. O Emir me chamou e falou, Robin, não. Se concentra um pouco, faz essas provas, tira logo de vez, que às vezes a gente fica enrolando quando a gente... é corretor, cara, você tira as provas da frente, já se forma ali logo e finaliza. Aí o Emi falou assim, cara, vem, só que eu me atrapalhei nesse período. Eu me atrapalhei e o fato de eu me atrapalhar ali me embolou algumas contas. O que aconteceu? Eu simplesmente falei, cara, eu preciso de uma ajuda. E aí o Emi foi fantástico, ele falou, cara, vou fazer o seguinte, vou te dar uma conta pra você administrar na Lopes, tá? A gente consegue pra você aqui, um help, uma ajuda de custo aqui pra você fazer essa parte tranquilo da sua vida. E, cara, eu tenho certeza que você vai recuperar esses produtos. Falei, top, tô dentro. E você vai virar coordenador. Falei, nossa, animal. Então agora eu vou ter que coordenar pessoas. Dei um frio na barriga. Falei, mas eu quero. Cara, eu peguei o projeto da IU, o seu Abrão, e o Alto da Boa Vista. Foi meu primeiro... Não! O primeiro foi pra São Paulo. Peguei o Praça São Paulo, um mix use gigante.
É isso, já.
Gigante. Jandira era a coordenadora do RSVP, que é um amor, cara. Que mulher fantástica. E ela me abriu as portas da coordenação. Me ensinou o que era coordenar um produto, o que era atender os meninos. Ela falou assim, menino, você é tão bom que você vai ser um diretor nessa empresa. Só que eu ainda vejo você um pouquinho além. E eu falei, Jean, você me ajuda a ser coordena primeiro? Tudo que você falar, eu vou fazer. E, cara, eu chegava todo dia no plantão pra roleta, sorteio ali de manhãzinha, né? 15 para as 8, 15 para as 2 da tarde, e eu comecei a treinar os corretores. Tipo, você quer fazer o plantão comigo, Sérgio? Ó, segunda, quarta e sexta eu vou te dar aula de HP, terça e quinta eu vou te dar aula de técnicas de vendas, e eu vou dar aula para vocês verem como que eu fiz a minha carreira aqui. Aí os corretores começaram a querer fazer meu plantão. E o gerente falou, cara, Robinho já vendia. Eu vou botar meu corretor lá que ele toma conta. A gente começou a vender demais. Deu realiza um, realiza dois, realiza três da Odebrecht. Batemos meta em tudo. Aí depois eu fui assumindo outros plantões e batendo meta. E aí o Zidane falou, menino, você tá pronto. Vou te dar uma superintendência. Vem pra cá. Eu ficava com medo, não queria largar Jandira, porque era um porto seguro pra mim ali. Falei, não, vem. Se der errado, você volta pra coordena, você volta pra corretor, vem. Vou te dar uma equipe. Tá bom. Quantos tem na equipe, Zidane? 60. Rapaz, dos 60, não tinha uns 10. Não tinha uns 10 que eu ligava pro cara e falei, e aí, Sérgio, ô, não tô mais na empresa, não. E aí, vamos trabalhar aqui comigo, vou assumir a empresa. Pô, com todo respeito, Stalin, você foi superintendente quantos anos? Eu falei, não, tô começando agora. Eu falei, não, pode me trocar de equipe. A galera pedia pra trocar de equipe, porque eu não tinha experiência. Resumo, fiquei com 6.
6?
6.
60 no papel,
tinha virou 6. Tinha 6. Eu falei, cara, Deus mandou, vou assumir no peito e vou fazer. Eu falei, como é que eu vou fazer captação de cliente, de corretor? Eu falei, não sei fazer isso. Já sei. Eu vou montar palestra. Então eu vou trazer as pessoas para uma palestra de venda.
Eu vou fisgar por aí.
Eu vou fisgar por aí. E eu vou contar minha história. Assim começou minhas palestras. Eu trazia a galera.
Isso que ano?
2016.
6.
13, 14, 15, 16. 2016. 2016 eu fiquei. Sabe em que posição no ranking?
Não.
Último.
É verdade.
Último lugar. É. E eu não parava. Incansável. 2016, último. 2017. Não, 2015. Foi 15, finalzinho de 15, porque eu entrei no meio do 15. Eu fiquei em último lugar. 16 eu fiquei em 20º. 2017 fui campeão. Então, quando naquele momento que eu comecei a trazer, eu contava a minha história pra você, você falava, porra, calma aí. E aí? Dá pra mim. É só ser vendedor? É. Dá pra mim.
Você trazia a gente sem experiência nenhuma no mercado imobiliário.
Zero. Montava. Sabe aquele auditório que tem na Sim. Lopes? Eu lotava aquele auditório. Aí eu contratei uma secretária pra botar anúncios nas empresas de captação, né? De emprego. Botava aquilo tudo lotado. Lotado. Eu fazia terças e quintas, 14h. Eu lotava o auditório e fazia uma palestra. Falei, gente, agora é só o seguinte. Infelizmente, tô vendo que tem quase 30 pessoas aqui, mas eu não tenho nem 10 vagas. Mentira, minha equipe vazia. Eu não tenho nem 10 vagas. É, vão ser para poucos. Mas quem quiser pode continuar aqui. A Clarice vai falar com cada um de vocês. Muito obrigado. Até mais. E saía, tipo celebridade.
Quantos ficavam dos 30?
Ficava muita gente. Porque gerava uma escassez.
Ah.
E aí eu comecei a trazer. Reter. E lei de Pareto. Eu ficava sempre com 20. Formava, inflava. Ficava com os melhores. Inflava, ficava com os melhores. E nisso eu fui formando uma equipe muito boa. Equipe trajada, dress code. Eu comecei a botar prêmios. Vendeu, levou. Envelope premiado. É, comprou com a gente, ganhou um frigobar.
Por conta própria.
Por conta própria. Sozinho, fechadinho, numa bolha. Eu tenho déficit de atenção total. Então, cara, eu não...
Você tava empreendendo já sem saber.
Total. E ali os diretores vendo, falaram, cara, esse menino é possível. Faz, está. Tá maneiro. Fazia envelope, tal, com a galera, pizza à noite, corujão, oferta de quarta-feira. E aí veio o disparo de e-mail marketing. Mailchimp. Fazia o disparo de e-mail marketing. Com a taxa de abertura, eu fazia a listagem e a gente fazia a oferta ativa. Quem abriu, lenha. E aí veio, cara. Aí minha equipe começou a performar. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que diminuir. E aí eu fui, minha equipe quando foi campeã, nós chegamos ali com 15 corretores. Eu fui campeão 11 vezes no mês com 15 corretores. Eu era praticamente uma SWAT. Cara, quanto talento que saiu dali, cara. Foi uma fase muito boa, muito boa.
Você sai da Lopes em 2019? Não.
2017, eu tive uma... Veio o Felipe Ducati, quando ele assumiu o Grupo Lopes. Foi muito bom. O Ducati, ele olhou no... Ele era do Sul.
Sim, Ducati é muito grande, muito famoso em Porto Alegre.
Muito. E o Felipe, ele olhou no meu olho e falou assim, cara...
Ele assumiu o lugar do Capudian.
Foi, o Capudian saiu, o Felipe veio. E, cara, ele viu um negócio em mim e falou assim, cara, vá, Burito, é top. Decola. Faz as tuas coisas que tá top. Eu falei, eu preciso de uma salinha lá em cima, tipo almoxarifado. Posso ficar lá com a minha equipe? Pode. Ali eu me concentrei, ali eu decolei. E quando o Felipe saiu, eu tava muito conectado. Então aí eu tive que começar a fazer os plantões, começar a ir pra outros, pra outras zonas. Tipo, ó, você tem que tomar conta da Zona Leste, é uma empresa grande. E não era muito meu formato. Eu já tava muito digital. E eu lembro que eu queria fazer o digital, só que eu não teria espaço de fazer o digital ali dentro, porque eles já tinham online. Até que eu brinquei, eu falei, online vocês têm digital? Não. Falei, mas tá bom. E meu pai me ensinou, quando você... Não tenta trocar a casa dos outros. Quando você não tá se dando bem ali, ou já não, ou tá começando a enxergar coisas, sai você. Você não acredita na sua ideia? Então sai você.
E aí você tomou a iniciativa de sair.
Sim. Sim.
Você montou a sua imobiliária.
Sim. Em 2018, saio da empresa. Agradeço todo mundo. Saio pela porta da frente, total. A pessoa fala, aconteceu alguma coisa. Falei, aconteceu nada. Participei da melhor experiência da minha vida e agora eu só tô saindo porque eu quero montar a minha.
E o nome 3i Digital, como é que... Qual que é o...
Aí foi muita
explicação?
É muita criatividade, né, cara? Porque é o seguinte, eu ia fazer investimento, eu ia fazer imobiliário e, pô, tinha que ser uma coisa inteligente. Falei, 3i. Todo mundo acha que era 3i por causa de 3 sócios? Não! Era investimento imobiliário inteligente. 3i. Pronto. Foi assim.
E aí foi assim?
Foi. Foi. No nome nunca foi muito minha pegada, assim, tipo... Cara, 3, óbvio, né? Depois estudei, numeral forte e tal, energeticamente, tudo. Mas assim, cara, não é o nome. É a qualidade do serviço que vai estar ali dentro, atrelado à ética, a valores, e que vai crescer e vai fazer o melhor. Entendeu? E aí começa a se tornar um empresário. Então... Ô Sérgio, não é fácil empreender no Brasil, pelo amor de Deus.
Qual foi a primeira coisa que você aprendeu depois que você empreendeu, depois que você criou a imobiliária, que você, ninguém tinha te contado?
O primeiro que montar uma empresa é difícil. É o início. Tirar um crédito jurídico é quase impossível. É muita burocracia ali. A gente monta 3 meses de financeiro. A gente faz um caixa de 3 meses para iniciar a empresa.
Então já fez um caixa. Isso é importante.
Sim. Eu tinha um caixa de 3 meses. Tinha um caixa de 3 meses. Nada demais, mas tinha um caixa de 3 meses.
E equipe?
Não levei ninguém.
Não levou ninguém?
Não. Deu um aperto no coração.
Aí você criou do zero. Você...
Porque assim, o meu sócio na época, né, ele queria muito montar uma empresa e eu também queria testar um digital. Então, fomos nós dois. E aí tinha o Edson, né, que era um advogado, corretor, campeão também da minha equipe. Eu falei, vamos nós três? Então, vamos montar. E todo mundo, não, eu quero ir. Eu falei, cara, não. Porque eu não sei se vai dar certo pra gente. Como é que eu vou trazer vidas comigo? Não. Deixa a gente ir. Se der certo, no futuro a gente vê. Só que o modelo era pequeno. Era enxuto. E aí tem as regras, né? Quando você sai de uma grande empresa, tem que passar um tempo, respeitar compliance e tal. E tá tudo bem. Isso eu tive que amadurecer, tá, Sérgio? Eu era um menino muito explosivo, né? Tem essa história aí, mas... Isso, eu tinha muitas explosões, assim, de temperamento, né? Então, aprendi a ter mais calma, ter paciência. E aí, eu só podia vender 2 empresas naquela época, que era a Vitacom e era os produtos da Odebrecht que estavam sendo dado como dação para o Banco Votorantim. E o Banco Votorantim colocou na carteira da IVEN, né, na administração da IVEN. Resumidamente, eu pego o RSVP, que era o meu primeiro produto lá atrás. Lembra do Praça São Paulo?
Lembro.
O RSVP era o complemento dele.
Uhum.
Eu tinha tudo, sabia tudo. Eu monto uma landing page, monto tráfego para a parte digital e a gente passa de mais de 40 unidades vendidas no RSVP com ticket médio de R$2 milhões.
E quantas pessoas na equipe nessa época?
Nós 3.
Só 3?
Só.
E eu lembro que eu te conheci no, eu lembro que eu te conheci no plantão da Vitacom.
Com certeza.
Você não vai lembrar. Não Primeira lembro. Vez que eu vi o Robson Stalin, não sei se foi 18 ou 19, foi no plantão da da Rebouças. E tinha um tipo uma arena, assim.
Sim, no auditório.
Palestra, auditório.
Nossa!
Você deu uma palestra.
Caraca, Sérgio, isso aí mesmo.
Não sei se foi 18 ou 19.
18 ou 19. Foi o VN e o Oscar Freire, não foi?
Foi.
O VN e o Oscar Freire.
Ele era um produto que era, exatamente.
Era.
Que foi um sucesso, que vendeu tudo. Foi. 400 unidades, alguma coisa
foi. Assim. Foi. É uma potência. Nossa, que top, cara.
E aí você fez uma palestra. Memória. Você fez uma palestra lá. Eu lembro que quem me apresentou foi o... Eu te conheci pelo Rafael, do Pinobox. Que você tinha acabado de fazer alguma parceria com ele com relação ao lançamento de curso.
O Rafa é maravilhoso. Saudade do Rafa, cara.
E eu preciso trazer ele aqui também, né?
Puta, Rafa, você... Agora você lembrou de uma coisa, Sérgio.
Tem um cara aqui, pô, o cara é Islopes, o cara é um monstro, não sei o quê e tal.
Puta, cara, olha, você me deu uma memória agora aqui na minha cabeça, cara. Porque o Rafa foi um cara que fez um projeto piloto comigo.
Conta sobre esse projeto. Que ano foi esse, o projeto?
Eu tava 17, na Lopes. Ah,
você ainda 17, era Lopes, né?
Eu era Lopes.
Você ainda era Lopes.
É, eu fiz dois projetos com o Rafa.
Como chamava o...
99 Lead.
Não, antes do 99 Lead. Não é que deu lembrar. Origem ao 99 Lead, mas era
deu
uma
origem
série,
ao 99...
era Corretor Milionário.
Corretor de Sonhos.
Corretor de Sonhos,
era isso?
Corretor de Sonhos.
O Bidarra vai saber, o Bidarra tem
corretor
uma memória...
Corretor de Sonhos.
Era isso, né?
Corretor de Sonhos.
Que aí veio o Bidarra.
E aí veio o Bidarra.
Que o Bidarra foi aluno desse projeto.
É verdade.
Voltando, o Rafa queria fazer um projeto piloto. Eu lembro que a Mirella tinha muitas boas ideias, assim. A Mirella falou, é ele. E eu nunca tinha gravado em câmera profissional.
Foi super legal aquela produção que eles fizeram.
Foi, mas tinha que ler um TP. Falei, brother... Aí eu lembro que o cara que tava me dirigindo falou assim, filho, é só ler um TP. Eu falei, brother, eu não sei. Eu nunca li um TP na minha vida. Entendeu?
E aí tinha alguns vídeos, né? Era uma
o
série
vídeo
de...
era quatro motivos pra você não comprar um projeto de um incorporador. Deu um pau, Sérgio. Porque a gente não avisou o incorporador que era, na verdade, os quatro motivos pra não comprar. Era tipo uma sátira, era gatilhos mentais, só que a gente só falava de pontos positivos. Onde já se viu comprar um terreno no Paraíso, perto do Parque Ibirapuera, ainda botar um rooftop com uma vista 360... E tinha tudo aquilo. E eu fui dormir. Eu acordei e tinha mais de 1 milhão de visualizações. Gente me xingando, gente falando bem, gente falando que esse moleque é top e tal. Explodiu.
YouTube, né? No YouTube.
YouTube. Explodiu. Eu não estava preparado para aquilo. Então, ao mesmo tempo... E a gente vendeu muito. Então, a equipe começou a vender. Respingou em todos os produtos. Todos. E ali foi muito bom. E uma amizade muito boa com o Rafa. Mirella participou. Teve um Henrique que trabalhava com Rafinha e a gente ficou com muito amigo. Em 18, quando eu saí, o Rafa falou, cara, você saiu da Lopes? Eu falei, saí. Cara, vamos montar alguma coisa. E aí, originou o Corretor dos Sonhos, uma série de vídeos, não tinha lançamento de curso.
Não.
Não existia
não tinha
isso.
Lançamento.
Aí a gente fez o primeiro lançamento de curso pro mercado imobiliário.
Eu lembro.
E cara, tipo, eu virei uma celebridade do mercado. Eu falei, que porra é essa, velho? Todo mundo entrando no curso e tal. E ali no primeiro módulo, eu poderia falar com você. Então a gente tinha um grupo de WhatsApp. Foi uma experiência incrível. Foi um sucesso. E aí depois, na segunda edição, aí eu falei, Rafa, 3i tá crescendo. Pô, não vou conseguir continuar e tal. Mas, pô, Deus te abençoe e tal. Aí a gente seguiu vidas separadas. Aí só foquei na 3i.
Muito bom. E... Agora, você comentou essa iniciativa de curso, de lançamento. Você já foi por esse caminho e voltou, né? Deu um espaço, voltou e focou na imobiliária, porque realmente é onde se ganha dinheiro. E hoje no mercado, queria ouvir sua opinião, muita gente está querendo virar... Muita gente está querendo virar educador.
Boa.
Muita gente está querendo se lançar.
Essa.
Fala para esse corretor que talvez não conheça esse caminho... Aonde está o dinheiro?
Eu já falei.
Fala de novo.
Quem não está me ouvindo vai ouvir lá na frente, mas às vezes pode doer mais. Gente, a gente ganha dinheiro vendendo imóvel.
Fala de novo.
A gente ganha dinheiro vendendo imóvel. E você já me falou isso também uma vez. Você puxou minha orelha, você lembra?
Não.
Você puxou minha orelha um dia que você falou assim, Robinho, Stalin... Teve uma vez que algum parente seu mandou mensagem, mas ninguém respondeu.
A minha irmã, verdade.
E aquilo entrou na minha cabeça. Porque foi assim, gente. Eu entrei ali, montei a 3i, vendi bem no RSVP.
Cresceu muito,
caixa,
né?
Cresci muito. Montei ali uma organização financeira muito boa, tá? Quando veio 2019, eu falei, eu vou ampliar a empresa. Eu ampliei a empresa para o Parque da Cidade. Fui para uma sede de 100 metros. E fui para 19 corretores. E pau, continuei vendendo muito bem. O que, que aconteceu? 2019 eu vendi muito, tá? Eu não tinha pronto, era só lançamento. O que, que eu falei para 2020? Eu vou ampliar. Vou trazer dois diretores, vou ampliar a sede, vou para uma sede de 350 metros. Quando eu fui para uma sede de 350 metros, pé direito duplo, estúdio de podcast dentro da empresa, surreal.
Custo fixo lá em cima.
Perfeito, leitura. Custo fixo alto, projetando o quê? Amplio empresa, invisto mais.
Vou vender mais.
Vou vender mais.
A conta não é só, não é isso, né?
Sérgio, um mais um no imobiliário não é dois. Depende. E eu não fiz algumas contas. Só que o combinado com a gente aqui como sócio era o seguinte. Eu vou abrir cursos, mentorias para descobrir novos talentos.
Ok.
Essa foi a minha intenção. E combinei com você. Só que ao mesmo tempo eu não percebi que o negócio fosse perder a mão. E, gente, com todo o coração do mundo, perdi a mão. Perdi a mão. Porque eu comecei a fazer palestra. Aí começou a vir evento, aí começou a vir mentoria.
Desfoca,
e tal.
Desfoca.
Eu desfoquei, Sérgio, e subiu o ego.
O que é subir o ego?
Cara, você se perde no meio do caminho, você acha que é celebridade.
Palco,
você...
foto.
Exato, virei vida de celebridade. E só que assim, é um dinheiro que às vezes não é maior do que o dinheiro da sua venda. Então, eu desfoquei. Não tem nada contra, mas eu desfoquei da 3i. Ficou pesado para os meus sócios carregar aquele piano. Eu entendo o lado deles, tá? Isso na época eu não entendi. Mas eu entendo o lado deles. E naturalmente esse combinado saiu caro, mas a gente monta Rio de Janeiro, a gente monta 3i Rio, a gente monta 3i ABC, a gente monta 3i Pop.
Por causa do econômico, com Bidarra.
Com Bidarra.
Ex-mentorado.
Ex-mentorado. Todos foram. ABC foi mentorado, Rio de Janeiro foi mentorado, tudo.
Tá.
E a ideia era abrir Brasil. E cada empresa, Sérgio, faturando ali seus 5, 10 milhões mês. Top! Só que, Sérgio, é o olho do dono que engorda o gado. Aí o Rio começou a perder a mão. Eu vinha pra cá, perdia, que é a dor do crescimento.
Não é fácil crescer.
Não. Não é fácil. E não é pra mim. Não é pra mim. Ter uma empresa grande... Uma imobiliária grande não é o meu perfil. O meu perfil é boutique.
A gente fala que não tem certo e errado. É muito perfil da pessoa.
Exatamente.
O seu perfil é ter lá 4, 5 corretores.
Exatamente.
Hoje a sua estrutura é essa, uma boutique.
E aí veio o quê em 2020? Lockdown.
Pandemia.
Pelo amor de Deus, Sérgio.
Você ainda tinha uma estrutura grande?
Todas.
Custo alto.
Rio de Janeiro, PC, Pop. E a Pop foi quem segurou tudo, tá? Não sei se o Bidarra falou isso aqui.
Falou.
A Pop foi que segurou o financeiro na pandemia. Meu irmão, não parava. Caiu meu sistema. Derrubou meu sistema de tanto lead. Não dava pra atender. O que, que eu fiz? Eu peguei a galera da 3i Digital. Falei, vem pra cá. Vamos atender. E aí, ó. Todo mundo vendendo popular. Nisso, vendeu muito. Ok, maravilhoso. Depois da pandemia, um sócio pediu pra sair. O outro pediu pra sair. Galera perdeu a mão. Quem vendeu continuou, quem não vendeu não queria mais. E eu vi que aquilo ali não fazia mais sentido. Falei, cara, não é isso que eu quero. Meu esquema é boutique. Aí eu fui, desliguei pessoas, assumi a empresa em 21 novamente. Assumi novamente a empresa, dei uma remodelada.
Voltou pro dia a dia.
Voltei pro dia a dia. Voltei pro dia a dia, acho que 21 foi a última mentoria que já estava vendida. Falei, não vou mais fazer, vou focar na empresa. E vou criar uma história aqui incrível. Dito e feito. E aí teve nesse momento uma coisa muito importante. E eu tive uma reunião com um cara fenomenal. Dono de uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. Eu fui fazer uma reunião com ele e falei assim, macho, você tá gastando mais do que você pode. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que botar um prolabore na sua vida. Falei, nossa, por que eu nunca pensei nisso, brother? Eu tenho que ter um prolabore. Você ganhou 60 mil? Parabéns. Você ganhou 1 milhão? Parabéns. Qual que é teu prolabore? Qual que é teu custo anual? Aí eu peguei o Bruno, que é meu sócio, que foi do Banco Votorantim. Brigava comigo isso várias vezes para eu ter essa percepção. Eu não conseguia entender Bruno. Discuti com o Bruno nesse dia. Eu acordei, peguei o telefone e falei, Brunão,
eu tinha razão.
Posso te pedir uma coisa? Você me perdoa? Desculpa. Você é o cara mais inteligente que eu conheço. Você tá certo. Eu vou fazer tudo que você tá falando. Mas foi o fato desse nosso amigo ter falado.
Ele te deu um conselho e você ouviu.
Eu ouvi. Eu botei pro labore. Mudou minha carreira.
Porque muito empreendedor ou dono de imobiliária confunde o pessoa física com jurídica.
Acho que todos, né? Não é só imobiliária, não.
Não.
Todo empresário. Todo
empresário.
É. E, cara, e ali eu botei o seguinte. Galera, faz uma conta. Você precisa de 10 mil? O seu custo de vida é 10 mil? Então você tem que juntar primeiro 120 mil ano. Qual que é o custo da operação? Ah, tem mais 10 mil da minha vida, tem mais 10 mil de custo da empresa. Tá bom. Então é 240 mil que você vai botar ali? 240 mil é o teu break-even. Enquanto você não botar 240 mil na conta, você não tem distribuição. Você vai enriquecer, é simples. Só que isso tu não aprende na escola.
Ninguém ensina.
Não, por que vou te ensinar?
É um jantar que você ouve de um conselho de alguém que já ralou bastante.
Contágio social, né? Você é a média das pessoas que você convive. É, imagina quantas pessoas que passam aqui, quantas conversas que
eu
você tem.
Eu aprendo muito, sempre.
É, você aprende e você ensina.
Claro,
eu
aprendo muito também.
Então, acho que isso daí me enriqueceu da noite pro dia. Em 3 meses, Sérgio, eu tava com a empresa paga por 1 ano. Em 3 meses. Ali mudou a história da 3i. Aí eu fui assumir, trouxe minha dupla de criação, né, que fazia só pro Robson Stalin como marca. Trouxe minha dupla de criação para dentro da 3i. Trouxe o meu gestor de tráfego, que só fazia para os meus lançamentos. Trouxe o meu gestor para a 3i. Sentei, umbigo no balcão. Diminuí a equipe. Hoje a gente tem 4 corretores e é uma empresa de 100 milhões de reais de faturamento mês. Ano, perdão.
Ano. 100 milhões de ano.
100 milhões de ano.
É um faturamento importante.
É da empresa.
Por uma empresa de 4 pessoas, de 4 corretores.
É, o meu VGV não conta, tá?
O seu VGV não conta.
Não computa.
Então, os 4 produzem 100.
É, hoje 100 os 4 produzem 100 milhões.
Mais o seu.
E agora é a nossa meta. É sempre essa meta de boa. A gente bateu, na verdade, não bateu 100. A gente bateu 94 milhões. Pra ser na pedra, risca. 94 milhões foram vendidos.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. E hoje o seu papel dentro da 3i? Qual que é o seu papel?
Cara,
além de vender, que você falou que vende.
Eu nunca parei de vender.
Você não parou de vender?
Nunca.
Porque muito se fala, dono de imobiliária vende, não vende?
Sempre
pode vender?
Eu sempre vendi. E isso é muito legal. E eu entendo os meninos que falam. Você pode vender. Você só não pode crescer o olho de estar atendendo o lead. Ah, entrou um lead para uma coisa muito grande. Você fala, opa, então me dê esse. Isso não. Isso eu não concordo. Tá? Tanto que eu não atendo lead. E eu só atendo hoje o meu network.
Sua carteira sua.
100%. Tá? Tanto que até quando os meninos precisam hoje de parceria e
sim,
tal, eu passo para vez.
Claro, claro.
Entendeu? Então, assim, é para não participar, para dar chance que eles ganhem dinheiro, que eles possam também fazer o trabalho deles. Hoje, sinceramente, qualquer corretor meu pode ser diretor em qualquer empresa. É, na verdade, a Darlene, né, uma figura linda de mercado, foi gerente, gestora, campeã na Lopes, campeã no online, campeã na Even, né, e hoje escolheu, bateu na minha porta.
Escolheu trabalhar com você.
Escolheu trabalhar comigo. É, a Gabi também foi coordenadora, foi gestora, né, de incorporação. Então escolheu. O Rubens tinha imobiliária no Panambi, escolheu vir. Então acho que hoje a gente tem um grupo muito sênior. Isso é importante. Eu não contrato. Não tem contratação, não tem vaga para trabalhar na 3i.
Não tem vaga aberta.
Não, não. A 3i tem uma regra. Saiu um, entra um. Se não sair ninguém, não entra ninguém. Essa é a regra deles. E se porventura tiver a gente reduzir e ficar com 3 e os 3 entregarem o VGV, não aumento, não. Hoje não é mais o meu meu segredo, eu sou umbigo no balcão, eu atendo com eles, eu ligo para cliente, eu verifico o lead, eu participo de reunião de tráfego, eu participo de reunião de marketing, eu tô com o cliente na dor, eu tô no crédito para ver se está tudo certo, tô junto na operação inteira ali hoje.
Agora, por você ter corretores mais experientes, mais sêniores, é uma estrutura mais horizontal, não tem a figura do gerente, diretor, é tudo... Cada um tem a sua autonomia e você muito junto deles.
Por isso que eu acredito nessa parte do corretor sênior.
E eu imagino, não precisa abrir números aqui, você consegue pagar um percentual maior do que
não,
uma imobiliária.
Não tem problema nenhum. A gente é sócio.
Fica sócio?
Não, a gente é sócio. Não tem problema nenhum.
É um associado seu lá
dentro. Eles ganham ali, eles têm a chance de ganhar até 50%.
Até 50% da comissão.
Se a captação for dele, né? Ele bate 50% sem problema
nenhum.
Isso
é muito bacana também. Muito acima de uma média de uma imobiliária...
Meritocrático.
Meritocrático.
E tem um detalhe, 3 meses sem venda, você tá fora. Ponto. Você assina um contrato quando você entra. Entendeu? 3 meses sem venda na 3i, você está fora da empresa. Então, porque é o seguinte, a gente está trabalhando junto. Ah, mas eu não estou conseguindo. Calma aí, Sérgio. Você pode trazer uma agência, então, sua de tráfego? Você pode entrar na internet e pesquisar uma empresa? Traz uma ideia para mim.
Sim.
Eu vou investir. Eu não vou deixar você investir do seu bolso. Eu vou investir com você. Então, esse papo de, ah, não consegui. Não, você entrou numa zona de conforto que você se colocou nesse ponto. Porque você pode trazer para mim uma ideia e eu vou apostar com você. Cadê teu business plan? Entende? Então, assim, hoje, ontem, por exemplo, nós tivemos reunião de assessoria de imprensa, reunião de tráfego e tivemos uma reunião com uma trainee de venda. A gente está contratando uma menina para treinar a gente de venda. Aí você fala, vocês não sabem vender? Não. Porque durante o percurso da vida e da venda, a gente pode esquecer algum gatilho. Então, treinar faz parte do crescimento e ser humilde para saber o ponto que você precisa também ser treinado. Acho que esse é o grande segredo.
Agora, você tinha comentado na época da Lopes que tinha a diferença do online e do digital. É. Qual que é essa diferença do online e do digital?
Rapaz, que o online, né? O online, pessoal, às vezes estava lá só esperando. Tipo, era online o fato dele receber uma listagem e ligar. Digital é tudo que você promove e você tem...
Mais ativo
e a pessoa entra em contato com você. Então hoje, por exemplo, eu sou um criador de conteúdo. O cara que não for um creator hoje, ele tá fadado à falência em pouco tempo.
Concordo.
Tá? Então assim, hoje, cara, é simples. Você quer fazer um TikTok? Tranquilo, vai lá na lupinha, pega o teu mercado imobiliário, vê os 5 que estão ranqueados, pega lá o vídeo que tá ranqueado e copia.
Modela.
Copia. Faz lá. Porque às vezes é muito bonito falar, mas ninguém faz. Cara, é isso. Então vai no YouTube, pesquisa as principais palavras, como usar o fundo de garantia, como comprar o primeiro imóvel, como comprar um imóvel na planta, vê os vídeos que estão ranqueados, pega o vídeo e faz conteúdo pro teu público. Entendeu? Então assim, a internet tá aí, brother. O problema é que as pessoas não executam. As pessoas querem também só... E outra, documenta a tua vida. O que está sendo sua vida? Antes de começar aqui, o que, que eu fiz?
Você fez um videozinho.
Eu documento a minha vida, eu não crio apenas o conteúdo, eu documento. Então hoje os nossos vídeos chegaram num patamar de bater ali por 100, 200, meio milhão de visualizações em vídeo, porque são vídeos muito, muito bem elaborados. Então a gente está agora com um projeto na Faria Lima, cara. Qual foi a minha ideia? Falei, brother, para eu vender um projeto na Faria Lima, pro Faria Limer, eu tenho que ter essa projeção. Então, o executivo, que sai do Malzone, ou trabalha no mercado financeiro, que quer morar perto do trabalho. Mano, a gente criou um vídeo, surreal. Entendeu? Então...
Agora, eu gravei aqui com... Você conhece bem, trabalhou com você na Lopes, com o Lavirre.
Lavirre!
Que falou que antes dele fazer um vídeo, ele já sabe se vai bombar ou não.
Olha, mãe de Iná. Eu não tenho essa visão toda,
ele,
não.
Ele, pelo roteiro que ele cria...
Mas o Lavirre tem uma expertise... Um menino que é um talento no TikTok.
Um talento.
Talento no TikTok. O Lavirre é minha geração lá, a total. Sua geração? Ele te contou que ele me ligava, ficava horas?
Não.
Ah, isso aí você não conta, né? vou puxar tua orelha.
Ele te ligava, ficava horas?
Horas. É que eu não posso contar tudo. Mas assim, o Lavirre me ligava e ele falou assim, ô Robinho, como é que é as coisas aí? Esse coçava e tal. Eu falei, menino, você é um talento. Então não é a empresa, você é um talento, você vai ser um talento na Lopes, você vai ser um talento como empresário, você tem caráter, você tem valores, eu acho ele como homem, como marido, um exemplo, eu acho o relacionamento deles lindo, sempre falei isso, Tem uma história muito bonita. E ele sempre foi digital. Isso é importante falar.
Essa galera nova já está nascendo com isso na cabeça.
Ele já era digital lá dentro. Ele já fazia os disparos dele de e-mail, vendia no Facebook e tal, parará. Então, ele foi se descobrindo. Então, de repente, esse fato dele falar que ele já sabe o vídeo que vai dar certo, eu acho que é no sentido que ele deve pesquisar muito.
Sim, sim, sim. Ele faz a lição de casa.
Então, por exemplo, eu já sou um cara... Eu não tenho esse perfil. O meu digital, por exemplo, hoje que eu alcancei o AAA de venda, né? Eu vendi, acho que, os dois imóveis caros, assim, da minha carreira no digital. Mas, assim, o meu é na criação de conteúdo e no tráfego. O dele, ele estoura mais no orgânico, entendeu? Eu acho que tem uma diferençazinha da gente nesse sentido.
É, e o ticket é diferente. É um ticket mais varejo, estúdio, compacto.
A gente...
Agora, você nasceu no mercado de lançamentos. Quando é que você faz a migração para os terceiros, terceiro avulso, depende da cidade que você está, os imóveis usados? Hoje você trabalha os dois mercados da mesma maneira?
Hoje os dois. Hoje um equilíbrio muito bom, mas o pronto é muito natural quando você se torna imobiliária, né? Você vai ficando muito focado no bairro e tal, e o pronto é uma delícia de trabalhar. Só que para trabalhar o pronto, eu demorei 2 anos para entender o pronto.
Porque, é outra mecânica.
Cara, é outra mecânica. Quem já nasceu no pronto deve até rir de mim, mas para mim foi muito difícil. Porque você chega no decorado, ele tá sempre lindo, maravilhoso. No pronto, não. Você chega, tem imprevistos na casa da pessoa, né? E aí, às vezes, eu perdi o foco porque eu comecei a pegar muitos imóveis. Eu perdi o foco. Então, o que a gente fez? Nichou de novo o bairro, colocamos um ticket, imóveis reformados, bonitos. Se você entrar agora no site da 3idigital.com.br, você vai ver lá. Brother, fotos de altíssima qualidade, vídeos de qualidade, imóveis super selecionados naquele bairro.
Naquele bairro, Brooklyn.
A gente tem hoje Campo Belo,
Brooklyn,
Chácara Santo Antônio, Vila Olímpia. É aqui. E a Operação Panambi é separada. É só no Panambi e Morumbi. Uhum. Tá? Então, hoje a gente vende muito bem aqui. A busca no Google é ótima. O tráfego é ótimo, a venda é maravilhosa e eu tenho um braço aqui nas coberturas de luxo no bairro do Itaim. Tá? Então hoje essa parte aqui de AAA das coberturas, dois imóveis, de mansões fora de São Paulo, aí foi uma coisa que o meu trabalho de branding trouxe esse tipo de cliente nível Brasil. Então hoje um cara de Mato Grosso, de Goiânia, de Uberlândia, que quer comprar um negócio de altíssimo padrão, praticamente esse cara chega em mim já direto. Entendeu? Então, e o network cresceu muito, né, nessa vida mais empresarial.
Fala um pouco sobre network, né? A importância de cultivar esses relacionamentos. Muito. Você, desde a época da Lopes, trabalhou com muita gente que está no mercado, continua no mercado. Corretor, sim, gerente, sim, diretor, sim, cliente. Como é que o Robinho cultiva o networking?
Eu sou muito presente na vida dos meus amigos. E me faço presente. Chegou uma época ali, que eu estava já assumindo a empresa, reassumindo a empresa, eu comecei a reunir pessoas para fazer jantares. E para não te vender nada.
Confraria.
Uma confraria. Jantar para a gente bater papo e tal, não sei o quê. Você fala, cara, mas você não estava num momento difícil? Tava. Mas se eu não fizesse aquilo, eu não ia superar. Então, reuniãozinha no Nino, reuniãozinha aqui nos restaurantes, parará. Pra poder entender o que você estava fazendo. Benchmark total. Tipo, o que está acontecendo? O que está dando certo na sua empresa? Por que está dando na sua, não está dando na minha? E isso as pessoas começam a se abrir. Porque às vezes o empresário ele não tem essa simplicidade, humildade de falar, cara, está dando errado na minha. O que eu posso melhorar aqui? E isso começou não só a confraria vir, o network vir, pessoas trazendo. Falou, cara, vou te apresentar um cara. Falei, mano, eu estou precisando de uma ajuda. Você quer me indicar alguém, não? Cara, eu vou te indicar. E clientes também. Então, eu fazia reuniões com o mercado imobiliário e reuniões e confrarias com os meus clientes. E aí veio muito um projeto ali de indicações e tal, e esse projeto começou a crescer. Como eu tinha feito a mentoria, eu tinha 14 estados que eu não tinha me dado conta. Eu recuperei a empresa e aí, num bate-papo desse de noite, eu falei assim, caraca, eu tenho acesso em 14 estados do Brasil. Eu tenho uns 130 cases de sucesso de corretor que passou na minha mão. Isso está adormecido. Falei, brother, eu vou usar. Aí veio a ideia da gente começar a levar produto para outros estados do Brasil.
Produto de São Paulo?
De São Paulo.
Mas isso, essa ideia é mais recente ou não?
Começou essa por... é mais recente. Mais recente. É. Só que olha onde veio parar. Porque lá atrás o network começou a fazer, sim, as indicações. A importância de você, às vezes, pedir um depoimento.
Claro, claro.
A importância de você mandar um e-mail. Hoje, faz um ano, cara. Você comprou um apartamento comigo. Eu queria te dar os parabéns. Uhum. Sabe, coisas simples.
Sim, pequenos gestos, né?
Pequenos, cara. É. Simples. Então, isso vai fazendo com que você vai se mantendo presente na pessoa. E posso fazer uma coisa? Você me segue no Instagram? Bobeira. Eu peço todo mundo, todo cliente, qualquer atendimento que eu tô falando. Ô, você me segue no Instagram? Vou te mandar meu Instagram. O cara que tá aqui, eu peço pra ele me seguir. Porque, cara, é uma forma que às vezes você tá ali e você tá perdendo.
Claro.
E esse cliente fica me vendo. Cara, eu vendo muito pra minha carteira. Várias vezes pra minha carteira. Eu vendi já, tipo, um apartamento pra um moço esses dias aí, pro filho dele. Aí na outra semana veio um lançamento, eu vendi mais 3 pra ele à vista. E às vezes esse nosso corretor do mercado de hoje, ele tá deixando de vender, porque ele fala, ah, já vendi semana passada. Você não sabe o potencial do seu cliente, nem o tamanho da conta bancária do seu cliente. Então ofertar...
é mais fácil vender para quem já é cliente, né?
É, pois é, só que aí hoje todo mundo quer lead.
Quer lead. Quer conquistar um novo cliente.
Meu Deus do céu, todo dia.
A gente fala que é muito mais fácil você vender para... você criar produto para quem já é cliente do que você arrumar cliente para o seu produto.
Total. Total. E posso contar, pode contar, claro, essa desse case aí?
Pode.
Você sabe quantas deu a unidade?
Não.
Sabe não?
Pode falar.
70 unidades.
Parabéns. Doideira, agora, né?
Agora.
Que estado que foi? Mato Grosso?
Uberlândia.
Aí que Minas Gerais.
É. Olha que doideira.
Produto de São Paulo.
De São Paulo.
Um parceiro seu, mentorado, ex-mentorado.
Meu. Bruno Leonardo, Matheus e Vitor.
É, já me falaram desses dois aí.
Tá. Ele veio para Missão Alto Padrão.
É,
O Bruno veio.
O Bruno veio, é.
E o Bruno falou assim, Robinho, eu vou. Eu falei, pode vir. E eu tava lá no dia que ele tava. Tava lá juntinho com ele no dia que ele tava no Missão. Foi no...
Secov.
No Secov.
É.
E aí nisso a gente chegou. O Bruno chegou final de ano. E falou assim para mim, Robinho, eu queria... tô com um cliente para comprar um estúdio em São Paulo. Começou assim. Ah, que legal. Ah, mas é um estúdiozinho. Falei, não, rapaz, para com isso. Se for um, não for nenhum, vem cá, eu vou te receber. Ele, sério, irmão? Falei, sério. Pô, vem aqui. Aí recebi ele. No dia que ele tava vindo, eu já estava conversando com o Moreno, da Mitre, para poder fazer um jantar. Que era pra gente poder fazer uma aproximação de corretores e tal. Liguei pro Rangel, pro Lavirre, liguei pra molecada toda. Falei, galera, vem cá, vamos fazer um jantar ali no Jacam pra gente poder reunir
ideia.
Eu não fui,
você me chamou, eu não fui.
Isso. Você me chamou. Não, vocês estavam vindo de Dubai.
É verdade, a gente tava voltando de
Dubai. Acho que o voo
atrasou. Rio, é.
Exatamente.
Você mandou uma imagem, depois você mandou um vídeo, lembra?
Isso. E aí o Bruno tava chegando naquela noite, que ele antecipou o voo. Eu falei, Bruno. Aí eu falei, Moreno, posso trazer 2 meninos de Uberlândia? São meus amigos. Ele falou, lógico. Eu falei, Bruno, vamos num jantar? Vamos. Aí chegou lá no jantar, batemos o papo e tal, o Fabrício chegou. Aí o Fabrício chegou, gente boa pra caramba também.
Senhor
tal.
Da Mitre. Fabrício, pra quem não conhece. É. Fabrício Mitre.
É o dono da bagaça toda. E aí chegou lá também, gente boa pra cacete e tal, conversamos. Tomamos vinho, rimos. Ficou na cabeça dos meninos, Mitre. No dia seguinte eu dei uma volta em tudo com eles. Falei, cara, gostei desse. Tá, vou mandar pro cliente. Mandou, foi embora. Pra Uberlândia. Naquele dia ali, por causa desse jantar, rendeu 10 milhões de vendas. Por causa daquele jantar.
Só pra Uberlândia, não.
Minhas.
Somando.
Minhas, Darlene.
Tá.
3i, eu e Uberlândia. Deu uns 10 pouquinho. Milhões de venda.
Pagou o jantar.
Ah, deu um dinheirinho. Aí nisso o Fabrício pegou e falou assim, ô Moreno, chama o Stalin pra poder ir Trancoso. O que você acha em Trancoso? Que eu quero construir umas casas em Trancoso lá, tô fazendo um projeto. Vê o que o Stalin acha. Ele me ligou. Eu falei, marketing é comigo. Cara, tem que levar todo mundo, fazer uma experiência pra gente vivenciar. Levei Aldemar.
Levei Thiago,
Aldemar não conseguiu.
Eu não consegui.
Tinha uma tratativa dele.
Cara, Thiago adorou a experiência. Foi
surreal. Não. Surreal. 16 corretores, vai pra Trancoso. Levei 16, faz lá um...
Esse ano, 24.
É, esse ano. Fizemos um baita negócio e tal, aproximou, veio tratativas, tem negociações rolando aí, mais negócio acontecendo. E nisso, lá no bate-papo à noite, olha a importância de estar presente e se colocar em movimento.
Lugar certo.
Aí eu tô lá e, poxa, e Regiane, né, super ativa também, uma grande parceira nossa de negócio.
Sim, sim.
Cara, caiu num papo de investidor, a Tatá, que a irmã dela tava, que a Tatá vende muito pra fora de São Paulo e tal, eu falei... O que você vai vir de estúdio, Moreno? Ah, vão lançar em breve o estúdio lá do House Mitre, o Sorro. No Brooklyn? Falei, no Brooklyn. Falei, tá. Falei, Bruno, e se a gente vender esse estúdio em Uberlândia? Falei, uai, Sor, isso aí dá certo. Aí eu virei pra Moreno, falei, Moreno, e se a gente for tal, fizer um treinamento antecipado, lançar o produto lá e tal, o que você acha? Você me garante umas unidades? Ele falou, Robinho, esse produto de São Paulo lá, garantir unidade. Rapaz, será que não é arriscado? Eu falei, calma aí. Botei os dois na linha, Matheus e Bruno. Eu falei, a gente não garante? Ele falou, sim. E o grupo? Sim. Cara, peguei o avião, fui direto pra lá, gravamos, trouxemos os meninos, fizemos uma baita produção, liguei pro Pedro, Pedro veio pra São Paulo pra filmar, filmou a gente pra fazer os teaser pra rodar lá, rodar em São Paulo também, resumo da ópera. Nisso, a minha equipe aqui, 3 e viu, falou, não, vamos abraçar também. Tamo junto, vambora. E os meninos aqui, ralando pra cacete, resumo, batemos 70 unidades vendidas, assinadas e escrituradas num projeto lindo, cara. Foi um
lançamento,
case.
Projeto de lançamento.
Lançamento. Foi um case de sucesso. Aí você tá falando, cara, de um bom VGV. De um bom VGV.
70 unidades só pro Berlândia ou somando as da 3?
Deu as duas. As foi duas. Meio a meio, sabia? Foi 33 e 30 e pouco.
Mas é impressionante, 35. Meio a meio.
Então, assim, agora que já escriturou, a gente vai contar. Em primeiro lugar que eu tô contando esse case aqui, né? Mas foi, cara, a gente tá super feliz. Bom, passamos o final de semana em Trancoso, mais uma vez, né? E vai vir muita coisa, cara. E no Brasil todo, tá? Então se prepara aí que vem Goiânia agora, vem Anápolis agora, vem Teresina e vem muito Uberlândia, tá? Pro mercado.
Muito bom. Bom, Robinho, estamos nos aproximando do final aqui do nosso episódio. É, muita história aí, muitas lições que você aprendeu, muitas vezes na marra. E é legal passar para esse corretor. Hoje eu percebo muita gente nova chegando no mercado. E talvez com as mesmas vontades que você tinha 10 anos atrás. E a pessoa poder ouvir de você que já passou por essas situações é sempre interessante para poupar caminho, poupar erro, poupar dinheiro.
É, total, cara.
E às vezes dá um conselho, né? Porque assim como você recebeu conselhos no início, e alguns você ouviu, é legal poder falar para essa galera aí.
É, eu te... Olha, Sérgio, cara, se eu puder aqui fazer... 1% melhor na vida de uma pessoa, minha missão já está sendo cumprida, né? É, eu acho que o principal, escreva seus valores. Escreva seus valores e não se perca dos seus valores. Porque vocês vão viver no mercado de dinheiro, de venda. Então, às vezes, o dinheiro, focar muito no dinheiro, você pode esquecer dos seus valores. Então, o que me aproximou muito foi meus valores, foi Deus. Foi ter essa proximidade, família.
Você falou da esposa, da família, o lar.
Eu sou um cara apaixonadíssimo pela minha esposa. Sou um cara abençoado por ter uma filha linda, ter uma família linda, por ter amigos. Então, assim, eu acho que isso me traz uma consequência hoje de bênçãos. Então, os meus clientes se tornam meus amigos. Eu deixo de fazer negócio com você. Mas, cara, eu não vou mentir pra ti. Então, assim, eu acho que isso daí é muito importante você não negociar isso, cara. Não negocie essa questão. E, cara, ouça, hoje tem Facebook, tem podcast. Olha esses podcasts que tem aqui. Cara, isso é maravilhoso,
não
cara.
Não tinha 10 anos atrás.
Não tinha. Tinha o Guilherme, né? Tinha o Guilherme Machado, falado. Entendeu? E assim,
mas era
Só ele. Não tinha ninguém. E assim, eu ouvia muito o Guilherme, eu botava lá, gravava, salvava os videozinhos dele pra ficar ouvindo. Então hoje eu tô vendo uma geração que às vezes critica muito. Então acho que quando você aponta um dedo, tem três apontando pra você. Para com isso, ouve. Aprende. Nem tudo é perfeito. Eu posso falar aqui, você pode gostar ou não, mas pega o que é pra você. Sai daqui com o insight que é pra você e bota em prática. Eu acho que isso pra mim é fundamental.
Muito bom. Bom, obrigado novamente, Robinho. Muito bom estar com você. Parabéns aí pela trajetória.
Sensacional.
Você no YouTube aqui, gostou desse episódio? Deixa um comentário aqui pra gente. Marca o arroba Vem Pra Mesa Podcast, arroba Sérgio Langer, arroba...
Robson Stalin.
Robson Stalin. Marca a gente no Instagram. Você que está no Spotify, deixa sua avaliação, super importante pra gente. Toda semana um episódio novo. E é isso. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.
Valeu. We'll be right back.